A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha a Universidade Multicamp. No programa de hoje recebemos o professor Francivaldo Nunes, que é coordenador do campus de Ananindeua e atualmente também coordena um projeto de pesquisa denominado Cartografia da Colonização, Ocupação da Terra, Paisagem e Produção Rural nos Aldeamentos e Colônias Agrícolas do Pará nas décadas de 1840 e 1880. Um projeto desenvolvido lá no campus de Ananindeua e é o tema do nosso programa de hoje. Professor Francivaldo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Bem-vindo à Rádio Web. Para começar nossa conversa, eu queria que o senhor começasse falando um pouco do que é essa proposta desse projeto. O que ele investiga, que momento histórico é esse, é a sua área de atuação, é a história, né? O que esse contexto, esse momento, essa atividade representa para a história aqui local, professor?
Olá, Fabrício. Olá, ouvintes da Rádio Web. Primeiro, eu quero expressar minha satisfação em poder estar falando desse projeto. Esse projeto recebe um apoio e financiamento do CNPq e tem a proposta central do projeto é justamente nós fazermos, a partir de pesquisas desenvolvidas no Arquivo Público do Estado do Pará, e através também de arquivos digitais da Universidade de Chicago, que disponibiliza relatórios de governo, principalmente os relatórios do governo do Império do Brasil e os relatórios dos ministérios, nós fazermos um levantamento do número de aldeamentos e colônias agrícolas implantados no Pará entre as décadas de 1840 e 1880. Mas além desse levantamento quantitativo, também identificar as atividades de plantio, de cultivo, as formas de trabalho que eram desenvolvidas nesses espaços. Para isso, a gente conta com o trabalho de dois bolsistas de iniciação científica. É um projeto desenvolvido a partir da iniciação científica, um bolsista da área da história e um bolsista da área do curso de tecnólogo em geoprocessamento. Esses bolsistas têm a função de fazer esse levantamento documental e, a partir desse levantamento documental, nós procuramos identificar os aldeamentos e as colônias agrícolas desenvolvidas no Pará e também fazemos a identificação das formas de trabalho que eram desenvolvidas nesse espaço. Depois que nós executamos essa primeira etapa do projeto, a segunda etapa é nós georreferenciarmos esses dados. O que isso significa? Significa de nós colocarmos dentro de uma cartografia do Pará do século XIX os locais aonde esses espaços foram construídos, aonde ficavam esses aldeamentos e aonde ficavam essas colônias agrícolas. Por que é importante nós georreferenciarmos essas informações? Porque elas nos permitem compreender todo o projeto e o plano político que o governo do Brasil na época, né, o governo imperial, tinha para a região amazônica, principalmente para compreender as formas de ocupação, as estratégias de domínio e de controle, né, que os agentes públicos, a partir dos presidentes de província, né, tinham para a região, e aí a gente entender como a região amazônica ela era compreendida e interpretada pelo Império do Brasil nesse momento.
E professor, lógico, a história colonial, né, da Amazônia é muito antiga, né, tem todo um processo, mas ele passa por diversos momentos, né, e o senhor está falando aí que é o período, assim, vamos dizer, o final desse período imperial, né, que logo um pouco depois vem a República, né, e o senhor fala aí dessas estratégias de como o Império ainda via a região amazônica, essa colonização, essa questão agrícola, porque também, lógico, tradicionalmente é uma região voltada ao extrativismo. Qual foi essa estratégia desse momento? E ela foi diferente do que, de repente, veio depois com o governo republicano e depois com outras intervenções dos governos na região amazônica, já num período mais contemporâneo, professor?
Olha só, em 1822 a gente tem o processo de independência do Brasil. Quer dizer, o Brasil deixa de ser uma antiga colônia de Portugal e aí passa a se tornar uma nação a partir de uma organização a nível de um império. Então, a partir de 1822, você tem o Brasil enquanto nação. No caso da Amazônia, você tem aí, numa década seguinte, que é em 1835, você tem todo o desenvolvimento do movimento cabano, da cabanagem, que de alguma forma desestrutura politicamente essa região. A partir da década de 40, você tem aí uma ação do Império Brasileiro no sentido de reorganizar politicamente a região amazônica. Ora, esse movimento ele é também provocado por uma ameaça que a região sofre de intervenções de outras nações, inclusive dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm um plano de ocupação da região a partir de migrações de negros americanos para a região amazônica. Há um plano para essa região, feito pelos Estados Unidos, mas não só pelos Estados Unidos. Você tem aí uma ação dos ingleses na região da fronteira com a Guiana Inglesa, com o que hoje seria a Guiana Inglesa, e você tem também ações dos franceses, né, na região onde hoje seria a região de fronteira com a Guiana Francesa. Então a região amazônica ela é vista nesse momento como uma região de potencial risco de perca do Brasil para essas outras nações. Então o governo imperial sente a necessidade de criar estratégias de um maior controle e domínio sobre essa região. Quando a gente fala de controle e domínio para a região amazônica, a gente associa isso à necessidade de você ter postos de policiamento, mas mais do que isso, você ter pessoas ocupando essa região. Então há uma necessidade de você criar ações que promovam o povoamento dessa região. Ora, como é que a gente promove o povoamento na região e como é que isso é pensado no século XIX? Ele é pensado, primeiro, por um processo de catequização dos índios, quer dizer, há uma necessidade de você transformar esse índio, entre aspas, naquilo que se pensa como pessoas civilizadas, que possam viver de uma forma conforme os padrões de uma população branca e europeia, principalmente, e você tem também a necessidade de povoar isso com imigrantes, com pessoas que venham de outras regiões. Ora, de outras regiões, nós estamos nos referindo principalmente à região da Europa, que vive nesse momento um período de crise econômica, mas também uma crise que vai levar muitas populações que vivem no interior, principalmente populações rurais, a migrarem para os centros urbanos europeus. Lisboa, principalmente, mas também você tem para a França, no caso de Paris. Então são essas populações que migram para os centros urbanos que veem na região amazônica uma possibilidade de desenvolvimento, de prosperidade e que vêm para o Brasil e passam a viver no que a gente chama de núcleos coloniais. Então os núcleos coloniais seriam uma espécie de ocupação pela população imigrante europeia. E os aldeamentos seria uma forma encontrada pelo governo brasileiro de tentar arregimentar as populações indígenas em locais onde eles pudessem promover o desenvolvimento da agricultura. Por que seria a agricultura o elemento central nesse momento? Porque a agricultura, no entendimento dos agentes públicos, dos governantes, e aí eu citaria aqui um dos principais, que foi o Visconde de Souza Franco, que administrou a província do Pará na década de 40, para esses agentes públicos, a agricultura era a atividade que fazia com que essas populações, de alguma forma, permanecessem no mesmo território, assegurando a constituição de pequenas propriedades, assegurando a construção de casas e fazendo com que essas populações pudessem ficar na região. No caso dos indígenas, a preocupação era, ao mesmo tempo, fazer com que essa população indígena passasse a viver nos aldeamentos, potencializar as terras que antes eram dessas populações indígenas como forma de aproveitamento para programas de colonização, principalmente para implantação também de aldeamentos. Então havia toda uma lógica e um projeto político para a região amazônica que passava pelo domínio das populações indígenas a partir dos aldeamentos e pela transposição de populações de outras regiões para a Amazônia e aí mais especificamente para da Europa para a região.
Tá certo. E professor, e lógico, por exemplo, quando há essas são duas dinâmicas muito particulares, né? Uma é você envolver essa população que já está na região e outra você, de alguma forma, atrair uma nova população para ocupar esse território. Como é que isso se deu aqui na região? Porque, por exemplo, houve, de alguma forma, um embate, perspectivas diferentes, porque creio que a agricultura tradicional é diferente da agricultura que é desenvolvida na Europa ou em outras regiões do Brasil. Como é que essas diferentes perspectivas perspectivas se assentaram por aqui, professor.
Ah, legal a sua pergunta, Fabrício, porque aí dá uma dimensão da gente entender os conflitos que ocorreram nesse momento. Quer dizer, que conflitos no que se refere à questão das experiências de trabalho com a agricultura? Quer dizer, você tinha uma população que já vivia na região, que são chamados as populações ribeirinhas, pequenos proprietários, lavradores, que já viviam na região há muito tempo. Essa população aprendeu a cultivar a terra a partir dos ensinamentos de uma tradição de cultivo de muitas das populações indígenas que viviam aqui. Quando você constrói um programa de ocupação da região, trazendo colonos estrangeiros, principalmente, são pessoas que estão acostumadas com outro clima, que estão acostumadas com outro tipo de terra para cultivar, que cultivam plantas diferentes das plantas que a gente tem conhecimento na região amazônica, né? A forma de lidar e de plantar são formas diferentes. Ora, quando essa população chega na região, e aí eu cito aqui um caso bem, bem específico, que é o núcleo colonial de Benevides, por exemplo, que hoje é a cidade de Benevides, o núcleo colonial de Benevides foi pensado para receber imigrantes franceses, a princípio. E esses imigrantes franceses, quando chegavam à região, eles desconheciam, primeiramente, esse clima que a região tem. Períodos chuvosos, períodos de estiagem. Esse desconhecimento fazia com que eles passassem por um tempo de adaptação da região. Por outro lado, eles desconheciam muitas plantas que eram plantas de cultivo da região. Por exemplo, o plantio da mandioca, por exemplo, era algo que esses colonos franceses não tinham a experiência de fazer e de desenvolver. O uso do solo também não, quer dizer, eles tiveram que passar por um tempo de adaptação. Como é que os governos buscavam resolver esses problemas? Contratando aquilo que na época se convencionava chamar de lavradores práticos. Quer dizer, eram trabalhadores agrícolas da região que passavam a viver nesses núcleos, ensinando esses colonos estrangeiros a lidar com a terra. Óbvio que isso gerava uma série de conflitos. Principalmente porque até o início dos primeiros cultivos e as primeiras colheitas, quem fornecia alimentação para garantir a permanência desses colonos nesses espaços, que eram espaços longínquos para a época, por exemplo, para Belém, esse período era sustentado a partir do que na época se chamava de ração, que era uma alimentação fornecida pela administração local. Nem sempre essa alimentação chegava no período correto, nem sempre era uma alimentação de qualidade, quer dizer, muitos reclamavam que o trigo que era fornecido era um trigo de péssima qualidade, a carne verde, que seria a carne fresca que a gente chama hoje, essa carne verde, ela chegava em situações, às vezes, de um certo apodrecimento. Isso gerou uma série de insatisfação e conflito interno nesses espaços. A ponto de, por exemplo, em 1878, um grupo de colonos franceses terem que sair de Benevides e caminharem até o Palácio do Governo em Belém para fazer uma manifestação exigindo o fornecimento de alimentação, porque eles estavam passando por necessidade nesses locais, quer dizer, necessidade de falta de alimentação. Até porque também é importante dizer que nem sempre os cultivos rendiam o suficiente para alimentar essas pessoas. Isso nos núcleos coloniais. Nos aldeamentos havia muitos conflitos também. Muitos índios se recusavam a permanecer nos aldeamentos. Os que às vezes permaneciam estabeleciam atividades que eles já estavam habituados a fazer, que era atividade extrativa e não atividade agrícola. Então você tem nesses espaços de muitos conflitos, de muitas lutas, de muitas resistências. Bem, no caso da questão agrícola com o extrativismo, há um discurso da época de negar o extrativismo como a atividade de produção adequada para a região amazônica. Todos diziam, isso era muito comum, principalmente nos discursos dos governos do Pará, dos governos do Amazonas, a partir de 1850, que é quando separa a província do Pará da província do Amazonas. Então, os discursos do governo do Amazonas, os discursos do governo do Pará, do ministro da Agricultura da época, todos enfatizavam que a região amazônica precisava ser um espaço de produção agrícola e não um espaço apenas de produção do extrativismo. Por que que a região precisava seguir o caminho da agricultura? Porque aquilo que eu falei anteriormente, era uma região ameaçada politicamente por outras nações e para a administração pública da época, era necessário fazer com que essa população local, além de permanecer nesse espaço, constituísse propriedades. E eles entendiam que a constituição da propriedade, quer dizer, a constituição e a ocupação dessas terras passava necessariamente pelo desenvolvimento da atividade do plantio, né, da agricultura. E aí eles negavam o extrativismo, por quê? Porque o extrativismo ele leva as populações da região a viverem, a terem uma vida mais nômade e muito mais próxima dos hábitos das populações indígenas, que era algo também que o governo da época buscava negar.
Professor, só para fechar esse bloco, lógico, a agricultura é uma das atividades humanas mais antigas, né? E creio que as populações indígenas, mesmo com esse aspecto nômade, tinham alguma produção agrícola para sua subsistência, mesmo que em pequena escala, né, professor? Mas assim, por exemplo, quando vem essa iniciativa do governo, de repente ele incentivou também a inserção aqui na região de novas culturas, por exemplo, se eu falar aí da mandioca, que é tradicional aqui na região, mas de repente incluir novas produções agrícolas aqui, novas culturas aqui para a região, e quais foram essas culturas, professor?
A inserção de novos tipos de plantas a serem cultivadas na região, isso ocorre, mas isso não é algo específico da região amazônica. Quer dizer, desde a chegada da família real, se constituiu os primeiros que a gente chamaria de institutos de agricultura, né? O primeiro grande instituto de agricultura foi no Rio de Janeiro, que é o Instituto Fluminense de Agricultura. E o objetivo desses institutos era justamente aclimatar as espécies, quer dizer, principalmente as espécies europeias. Então, trazer plantas da Europa para serem cultivadas no Brasil. Isso exigia um estudo da planta, o estudo do clima, as formas de adaptação e etc. Havia todo um aparato, digamos assim, educacional nesse sentido. E os institutos tinham essa função de desenvolver pesquisa, mas ao mesmo tempo ensinar esses agricultores do Brasil a cultivar essas plantas de origem, principalmente de origem europeia. No caso da Amazônia, o instituto responsável, diria assim, quer dizer, a instituição responsável em fazer esse processo de aclimatação das espécies na região é o que hoje a gente chama de Museu Emílio Guild. Então, na época Museu Paraense, ele era responsável em fazer o transporte dessas plantas da Europa e aqui fazer o estudo dessas plantas de forma a adaptá-las. De que plantas a gente está falando? Ora, várias plantas foram experimentadas o plantio. Até inclusive o trigo foi feita uma tentativa de aclimatação. As mangueiras que hoje a gente tem arborizando a cidade de Belém também é fruto desses estudos que foram desenvolvidos de aclimatação. E você observa, por exemplo, a mangueira, que é uma planta do Oriente, ela se deu muito bem, né, ao nosso clima, tanto hoje que é a principal árvore, né, que embeleza e ao mesmo tempo arboriza a nossa cidade. Então, esses estudos foram muito importantes, ao mesmo tempo, no sentido de introduzir as plantas de outras regiões do mundo, na região amazônica, esses institutos também permitiram que plantas que eram cultivadas essencialmente na região amazônica também fossem aclimatadas em outros espaços. Isso faz com que haja uma circulação de informações, de conhecimento, quer dizer, a gente passa a conhecer melhor a região, passa a conhecer melhor o clima, porque havia uma necessidade de você compreender o clima, e há também a necessidade de você conhecer as atividades que envolviam o plantio das plantas na região amazônica, valorizando, inclusive, o conhecimento dessa população local, desses pequenos agricultores, o conhecimento dessa tradição indígena de lidar com a terra, de lidar com a floresta e de lidar com os rios. Então, isso foi muito importante. Esse processo de aclimatação foi muito importante, não apenas para introduzir plantas de outras regiões da Amazônia, mas fazer também com que esses institutos começassem a estudar mais a nossa região. Tanto é que hoje, o Museu Emílio Guild, na época Museu Paraense, hoje é a nossa grande referência de estudos sobre a região amazônica. amazônica, principalmente do ponto de vista etnográfico, mas também do ponto de vista, né, da vegetação, da região e etc.
Do Rádio Web UFPA, apresentando o programa Universidade Multicamp, hoje estamos conhecendo um projeto de pesquisa do campus Jananindeua, coordenado pelo professor Francivaldo Nunes. O título do projeto é Cartografia da Colonização, Ocupação da Terra, Paisagem e Produção Rural nos Aldeamentos e Colônias Agrícolas do Pará, nas décadas de 1840 até 1880. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Estamos de volta com o programa Universidade Multicamp, que hoje apresenta um projeto de pesquisa do campus de Ananindeua. O título do projeto é Cartografia da Colonização, Ocupação da Terra, Paisagem e Produção Rural nos Aldeamentos e Colônias Agrícolas do Pará, entre as décadas de 1840 e 1880. O nosso convidado de hoje é o professor Francivaldo Nunes, que coordena essa pesquisa. Professor, retomando a nossa conversa, o senhor já fez uma apresentação geral do projeto no bloco passado, e aí um aspecto que eu considerei curioso, professor, é porque, por exemplo, o senhor falou aí desse momento, essa preocupação do governo em ocupação do território. E essa questão de ocupação do território, de incentivo a novas atividades, de tentar atrair uma nova população para essa região, de alguma forma se alia a outras perspectivas que geralmente são retomadas para a política da região, como, por exemplo, o discurso da época da ditadura, ocupar para não entregar, e é basicamente o que eu extraí um pouco do que o senhor colocou dentro do contexto do século XIX, e como é que essas perspectivas se aliam? Parece que a concepção sobre a Amazônia, sobre a população, sobre a cultura, sobre a economia, parece que ela está sempre de alguma forma introjetada desses conceitos de que é preciso promover esse tipo de ocupação e incluir novas atividades que não as somente as tradicionais daqui, né, professor?
A região amazônica, eu diria que historicamente sempre foi percebida internacionalmente como um espaço de grande potencial de riquezas, principalmente riquezas vegetais e, posteriormente, a potencialidade mineral. Então, é uma região que vem ao longo da sua história de formação sendo objeto de cobiça internacional. Para lembrar que um grande historiador amazonense, mas um grande historiador chamado Arthur César Ferreira Reis. Inclusive, ele tem um livro chamado Amazônia e a Cobiça Internacional. E ele defende essa tese de que a Amazônia, ao longo da sua história, que é algo que eu compartilho, quer dizer, a Amazônia, ao longo da sua história, ela sempre foi objeto de cobiça dos países europeus, Estados Unidos, principalmente. Nesse sentido, no século XIX, há um eminente risco, digamos assim, da perca desse território para essas outras nações. Primeiro, de que nações eu estou falando? Estou me referindo principalmente à Inglaterra, França e Estados Unidos, que são as nações que de alguma forma têm o maior interesse sobre essa região, principalmente no que se refere aos produtos vegetais, mas mais do que isso, há um comércio que é estabelecido nessa região com os países que fazem fronteira com o que hoje seria a região amazônica, ou no caso Peru, Colômbia, a própria Granada, que é Venezuela, hoje Venezuela e etc. Esse risco iminente de uma tomada da região por essas nações é percebido pelo imperador, principalmente o imperador Dom Pedro II, quer dizer, que tem um conhecimento, digamos assim, mais internacional dos interesses que se voltam para o Brasil. Então você tem, ao longo do período do Império, duas regiões que são consideradas regiões de eminente risco, né, de domínio. É ao norte, que seria a região amazônica, e ao sul, a região platina. Sendo que ao sul nós vamos ter, já na meados do século XIX, você tem uma grande guerra em torno dessa região, que é justamente a Guerra do Paraguai, né, em que o Brasil se envolve diretamente nesse conflito. Para a região amazônica, a Guerra do Paraguai sinaliza uma preocupação maior: evitar um conflito direto nessa região com essas nações. E aí, a forma de evitar esses conflitos e a forma de você inibir esse olhar, digamos assim, de cobiça sobre a região, a forma de fazer isso é você efetivamente ocupar esse espaço. Então eu diria que o século XIX, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, o governo tem, a partir de políticas de atuação, um enfrentamento direto dessa região no sentido de fazer a sua ocupação. E aí, quando eu digo ocupação, significa promover o povoamento dessa região. é aquilo que os países no século XIX, do ponto de vista diplomático, trabalham, que é ut possidetis, quer dizer, é você ter a propriedade sobre a terra a partir do momento em que você ocupa e produz nela. Então, para a região amazônica, o controle da região passa a partir desse valor do ut possidetis, que é o valor de você ter o domínio dessa região a partir do momento em que você explora essa região. Esse, na verdade, é inclusive um discurso que os Estados Unidos e um general, um tenente, melhor dizendo, americano chamado Marty Maury faz sobre a região. Ele diz assim, olha, os americanos precisam, eles precisam ocupar a região amazônica porque o Brasil não tem condições de explorar as riquezas que a região tem. Só os Estados Unidos têm essas condições. Então, nesse sentido, ele tem a legitimidade, digamos assim, política de ocupar a região. Então, ele está incentivando o governo americano da época a ocupar a região como uma forma de dizer, olha, e seguindo esses interesses internacionais, quer dizer, se nós pudermos ocupar, nós temos que fazer isso. Por quê? Porque senão a região que poderia produzir muitas riquezas para o mundo não produz, porque o Brasil não tem condições de ocupá-la. Ora, a resposta que o governo brasileiro dá a esse discurso americano é justamente promovendo a ocupação da região pela via dos núcleos coloniais, quer dizer, da introdução de colonos estrangeiros, né, para a região, e através também da criação dos aldeamentos, que é uma forma de você arregimentar a população indígena para desenvolver principalmente atividade agrícola nessa região.
Tá certo. E professor, o senhor falava aí um pouco dessas estratégias que foram aplicadas aqui na região e especialmente aqui no estado do Pará. Aí eu queria entender um pouco quais são essas regiões que o senhor pesquisa, né? Onde foram instalados esses aldeamentos, essas colônias agrícolas e quais foram as transformações que elas provocaram ou não provocaram nessas regiões? Essa estratégia teve algum êxito, né? E quais transformações esses núcleos provocaram? O que eles se tornaram depois ou hoje? O que é que a gente tem de herança desse período, professor?
No caso dos núcleos coloniais, os núcleos coloniais eles foram pensados para se posicionarem próximo aos núcleos urbanos. Dos grandes núcleos urbanos da região, na época, os grandes núcleos urbanos eram Belém, Santarém e Manaus. Então, esses três grandes núcleos urbanos, as colônias agrícolas deveriam se localizar próximas. Por quê? Porque essas colônias, uma das utilidades dessas colônias era justamente produzir alimentos para abastecimento desses grandes núcleos urbanos da região. E no caso, por exemplo, de Belém, nós temos a implantação de vários núcleos ao longo da Estrada de Bragança, no que seria hoje o Nordeste Paraense. Quer dizer, você tem um primeiro núcleo colonial, que é o núcleo de Benevides, é o primeiro a ser implantado, mas depois você tem a implantação de outros núcleos, como o núcleo APU, o núcleo que hoje seria Maracanã. Então você tem ao longo dessa estrada a implantação, a própria construção da estrada, uma das justificativas era justamente interligar esses núcleos coloniais, né? O núcleo APU, a princípio, seria para abrigar colonos portugueses e o núcleo Benevides era para abrigar os colonos franceses, como eu disse anteriormente. No caso de Santarém, você tem a implantação de um núcleo de colonos americanos, chamado Núcleo Bom Gosto. E próximo a Manaus, ou no caminho que vai para Manaus, você tem aí os núcleos de Taquatiara, os núcleos Mauá, que eram núcleos para, digamos assim, principalmente para colonos portugueses. Então, os núcleos coloniais, eles se posicionaram, do ponto de vista geográfico, próximo às cidades, às grandes cidades da região amazônica, como uma forma de assegurar o abastecimento. No caso das colônias, no caso dos aldeamentos, melhor dizendo, os aldeamentos eram para abrir, digamos assim, os locais de fronteira. Quer dizer, enquanto que os núcleos coloniais eram para se localizar em regiões já consolidadas à ocupação, os aldeamentos eram para aquelas regiões de maior conflito. Se a gente está falando de regiões de maior conflito, são as regiões onde ficam as fronteiras com as nações. Então você tem a construção de aldeamentos na fronteira da Guiana, do que hoje seria a Guiana Francesa, na Guiana Inglesa e no Peru, porque também havia um movimento, principalmente de comerciantes peruanos, nessa região mais ao sul do que hoje seria o estado do Amazonas. Então você também tem uma ameaça nessa área. Os aldeamentos eles foram pensados para essas áreas de fronteira. Tanto é que se você pegar a cartografia da região amazônica, você vai ver que as colônias agrícolas elas vão se posicionar numa linha reta da região, quer dizer, começando de Belém, segue ao longo do rio Amazonas, que é a região já consolidada a colonização, e os aldeamentos fazem meio que um C. Por quê? Porque eles estão nas áreas, principalmente nas áreas de fronteira. Por exemplo, o aldeamento de Santa Teresa, mais ao norte, que fazia fronteira mais com o que seria hoje a Guiana Inglesa, ele vai ser fundamental para controle da população indígena que comercializava com colonos ingleses nessa região. Então, esse aldeamento vai servir para você exercer um controle dessa população indígena. Mas, na região hoje do que seria o Xingu, a região do Xingu, você tem implantação de núcleos coloniais nessa região, mas aí você tem aí um interesse maior sobre as áreas de onde você tem as árvores que produzem a borracha, que são as seringueiras. Então, a ideia, no caso mais nessa região do Xingu, era você ter o controle dessa população indígena, dessa região, mas com uma forma de você, posteriormente, se apropriar nessas áreas onde você tem um quantitativo significativo de seringueiras e, consequentemente, isso gerar uma produção da borracha. Porque você vai ter aí, no final da década de 80, início da década de 90, o chamado boom da borracha, que é quando a valorização da seringueira, principalmente do que a seringueira produz para o mundo, que é a partir da produção de produtos vinculados à borracha. Então, você tem aí as estratégias, no caso dos aldeamentos, para controle da população indígena na região de fronteira, e no caso interno, mais para a área do Xingu, de você ter o controle das riquezas que você tem nas terras anteriormente ocupadas por esses grupos indígenas. Qual é a importância da cartografia nisso? É porque quando você joga essas informações em mapas, você consegue visualizar toda a logística do ponto de vista de ocupação que está se pensando a partir das ações governamentais para a região amazônica. Então você consegue visualizar, do ponto de vista geográfico, as estratégias que o governo está tomando no sentido de assegurar o controle dessa região.
Tá certo. Professor, estamos chegando no final do programa, mas aí eu queria deixar o espaço no final agora para o senhor comentar um pouco em que fase está esse projeto, que lógico é um período de pesquisa muito longo, e o senhor está fazendo aí uma articulação com diferentes áreas de conhecimento, não apenas o conhecimento histórico, mas também há essa pesquisa em bases de dados, o arquivo público, tem a orientação dos bolsistas, enfim, qual é a perspectiva de avanço desse projeto, né? Até quando ele está financiado e quando a gente pode, de repente, no futuro ter uma versão completa, até quando esse projeto continua, professor?
Esse projeto já tem 2 anos, né? 2 anos de financiamento. Até o final do ano, início do ano que vem, provavelmente nós vamos estar encerrando as atividades desse projeto e vamos ver se há um interesse da agência de fomento em fazer a renovação desse projeto por mais 2 anos. Mas, do ponto de vista dos resultados, né, o que, que a gente já conseguiu a partir disso? Óbvio que além de envolver os alunos nessas atividades de pesquisa, que é fundamental, porque qualifica a formação, faz com que esses alunos tenham um vigor maior de pesquisa, de produção de conhecimento. Para além disso, nós temos resultados mais objetivos, que são os artigos que são produzidos a partir dessas pesquisas. Quer dizer, nós temos artigos publicados em revistas, em periódicos, destacando essa temática. Ao final do projeto, nós vamos produzir uma cartografia um mapa desses aldeamentos e dos núcleos coloniais, como uma forma de apresentar os resultados do ponto de vista da cartografia, que é um dos caminhos que o projeto também procura desenvolver. Nós temos produzido e aprovado para publicação, vai ser publicado um livro com os resultados desse projeto. Esse livro, ele busca, além de fazer o registro desses dados de pesquisa, ele também apresenta elementos do ponto de vista de mapas, não só produzidos na época, mas mapas que foram produzidos a partir das pesquisas levantadas, dando um panorama, né, dos resultados desse trabalho.
Então aí vão vir aí com certeza novos produtos e uma nova referência para conhecer um pouco mais sobre essa história da agricultura, né, da ocupação, e também aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre esse período imperial aqui no estado do Pará, né, professor? Mais alguma coisa que o senhor queira ressaltar para o final do programa?
Só destacar que Eu acredito que o resultado final ele é muito profícuo para o debate da historiografia da Amazônia. Eu acho que a gente agrega com novos conhecimentos sobre a região, quer dizer, a gente apresenta algo novo, principalmente do ponto de vista das estratégias governamentais sobre a região amazônica e como essas estratégias são implementadas e os mecanismos de resistência ou de conformação a essas políticas. Então a gente agrega um valor de conhecimento para a região amazônica muito grande, né? Isso é muito importante porque, embora a gente já tenha um grande volume de trabalho sobre a região amazônica, principalmente do século XIX, tem vários trabalhos sobre a Amazônia do século XIX, esse eixo de conhecimento, quer dizer, esse viés de conhecimento, ainda era algo que precisava ser tratado, digamos assim, de forma mais densa, né? Com maior intensidade, com maior número de resultados. Então, acho que isso também é importante. E, por outro lado, é que isso é produzido a partir de relações interdisciplinares, aquilo que você ressaltou, quer dizer, são várias áreas do conhecimento envolvidos, quer dizer, é área do conhecimento voltado para a história, é área do conhecimento voltado para a geografia, é área do conhecimento voltada para a cartografia, para o georreferenciamento, quer dizer, você tem um conjunto de conhecimentos aí que ajudam a compreender e a entender melhor a região amazônica. Então, nesse sentido, a gente fica muito satisfeito com os resultados que estão sendo alcançados, porque eu acredito que a gente vislumbra e apresenta para a sociedade uma nova leitura ou uma outra leitura sobre esse fenômeno, que é o fenômeno da colonização no século XIX para a Amazônia.
Professor Francivaldo Nunes, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. O professor esteve aqui comentando sobre o projeto de pesquisa Cartografia da Colonização, Ocupação da Terra, Paisagem e Produção Rural nos Aldeamentos e Colônias Agrícolas do Pará entre as décadas de 1840 e 1880. O projeto do campus de Ananindeua. Professor, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. E obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Graziela Ferreira, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.